Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Em muitas mitologias, um Deus Supremo é o Criador de tudo que existe no cosmos, inclusive o próprio cosmos, mas depois deixa outros deuses no comando. Em geral, as novas divindades comandantes são filhos ou descendentes do Deus Criador. Na mitologia africana, essas divindades herdeiras contam-se aos milhares e cada uma delas tem qualidades e às vezes deficiências específicas, como deuses criadores, trapaceiros, brincalhões, guerreiros, oradores, deus do sol, da lua, das estrelas. Algumas dessas divindades possuem características muito práticas e estabeleciam uma relação muito próxima com os mortais.
Mitologia, histórias sagradas, o médico dos pobres. Hoje vamos conversar um pouco sobre as divindades que tinham uma relação muito ligada aos mortais e que tiveram um papel fundamental na sociedade africana. Ele é conhecido como o médico dos pobres. Sibila, quem é ele?
Verônica, em sociedades como as da África, onde não havia escrita, os mitos exerciam um papel de relevância na educação, na união da família e principalmente na área da saúde. Essa divindade que você menciona como o médico dos pobres é Obaluaê.
Esse nome, Sibila, Obaluaê, me parece que tinha outras variantes, não é mesmo?
Sim, na verdade eram pequenas variações, mas existiam. Ele também era chamado como Obaluaiê ou Abaluaiê. O culto a essa divindade tem origem no Daomé, uma região de poucos recursos, e a medicina popular era fundamental.
Então, quem era Obaluaiê?
Obaluaiê era filho de uma divindade chamada Nanã, e seu irmão mais conhecido era Oxumaré. Mas ele foi rejeitado por sua mãe, e quem criou Obaluaiê foi Iemanjá.
E por que ele foi rejeitado pela própria mãe, Sibila? O que aconteceu?
Esse problema da rejeição materna é muito comum na mitologia, nas mitologias, né? Mas, no caso específico, uma mitologia nos dá conta que a rejeição materna se deu porque ele era muito feio, manco e tinha o corpo coberto de feridas. Ele sempre é representado com o corpo coberto por palhas, com a finalidade de encobrir as marcas da varíola. Outras lendas nos dizem que ele tem o corpo coberto por palha por ter ele próprio o brilho do sol e por isso não pode ser olhado de frente.
E qual é a função dessa divindade, digamos, um tanto quanto estranha, Sibila? Por que ele se tornou uma referência no panteão africano?
Olha, talvez por essa condição mesmo, da sua, vamos dizer, feiura. Ele sempre se dedicou a ajudar as pessoas. Obaluaiê se ocupa da passagem de um plano para o outro, de uma dimensão para outra, da matéria para o espírito e do espírito para a matéria. Ele, vamos dizer, é responsável pela saúde e pelas doenças e possui estreita ligação com a vida e também com a morte. Enquanto sua mãe de adoção cuida da decantação dos espíritos que deverão reencarnar, Obaluaiê se ocupa de estabelecer o cordão energético que une o espírito ao feto, que será recebido no útero materno assim que tiver o desenvolvimento celular básico. Essa dinâmica, com algumas pequenas diferenças, tem sido muito referenciada entre as religiões da atualidade. Conhecido como o médico dos pobres, ele está sempre com o charará.
E o que é o charará, Sibila? É uma espécie de amuleto?
É um amuleto. E esse amuleto é feito de piaçavas aqui no Brasil, ou de maço de palha da costa, sempre enfeitado com búzios e miçangas, e serve para evitar enfermidades ou mesmo para curá-las quando ela já estiver instalada no corpo.
O Abalauê, Sibila, também é considerado o guardião das almas. Isso é uma verdade?
É verdade. Ele é considerado o guardião das almas, mas só daquelas que ainda não se libertaram do corpo físico. E ele também é o senhor da Calunga. Calunga é o que se chama mais comumente de cemitério. O Abalauê atua prioritariamente em locais de manifestações de pré e de pós-morte, no sentido de evitar a atuação de forças vampirizantes. Ele é, portanto, sempre um mito dedicado ao bem.
E por que ele adquiriu essa característica de bondade, de estar sempre ajudando as pessoas de alguma forma, Sibila?
Um mito nos dá conta de que ele era muito feio, como eu já disse. Tinha o corpo coberto de chagas. Certa vez, ao voltar à sua aldeia natal, viu uma grande festa com todos os orixás. Por causa da sua aparência, ele evitou entrar no local, mas Ogum o ajudou, cobrindo seu corpo de palha que escondia até sua cabeça. Iansan teve muita compaixão por ele, e a Senhora dos Ventos, como ela era chamada, assoprou as palhas e as chagras de Obaluaê, que se curou e pôde participar da festa cósmica dos orixás. Em agradecimento a essa cura, ele se tornou uma divindade dedicada a auxiliar aqueles que necessitassem de alguma ajuda no campo da saúde física ou espiritual.
Excelente, Sibila. E precisamos muito de Obalauê nos tempos atuais, né? Mas por hoje, vamos encerrando o nosso programa, esperando contar com a sua audiência sempre aqui na Rádio USP. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima, sempre com a proteção do bondoso Obalauê.
Mitologia. Histórias sagradas.